Vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Nós estamos estudando a série chamada Discípulos. Hoje, a oitava mensagem a respeito dessa série. João, capítulo 13, 34 a 35. O novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A série Discípulos busca retratar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, o que Jesus espera deles, tanto na relação dos discípulos com Deus e também com o próximo. Portanto, para alcançar essas respostas, nós estamos vendo alguns versículos que possuem essa afirmação: serão meus discípulos, vós sois meus discípulos. E então nós já vimos que os discípulos de Jesus são as ovelhas de Jesus. Foi uma das mensagens, na verdade teve partes das mensagens, né? Nós estamos na oitava, agora eu não lembro quantas que foi cada uma delas, mas nós tivemos essa temática: são ovelhas de Jesus, são servos que agradam o Senhor e são seguidores de Jesus. E hoje nós veremos que os discípulos verdadeiros de Jesus são também aqueles que amam uns aos outros. Eu quero começar com essa pergunta: o que é o amor? A Bíblia possui um entendimento sobre a resposta dessa pergunta, e o mundo tem uma outra resposta diferente da Bíblia. O mundo tem uma resposta até ensaiada, pronta, teórica, mas que na prática acaba desvirtuando da Bíblia, contradizendo, até mesmo contrapondo ou criticando a Bíblia. Digo isso porque quando ouvimos o mundo falar de amor, falar sobre amor, acabou se tornando um pouco difícil, pesaroso, até mesmo fútil em alguns momentos, irreal, incoerente. Por que eu digo isso? Primeiro porque o amor tem sido confundido com ideologias, filosofias contrárias à palavra de Deus. E diga-se de passagem, com bases bastante questionáveis, por serem incoerentes e insustentáveis. Porque se você conversar 5 minutos... você consegue facilmente destruir as bases dessas ideologias. Obviamente, não preciso citar, né, as que vocês já conhecem. Além disso, elas possuem um sentimento maléfico, distorcidos, com valores e princípios invertidos. Parece que nós que estamos ao contrário, né? Mas na verdade são eles. Outra coisa também é que há também aqueles que confundem amor com paixão. A paixão é um descontrole, um desequilíbrio emocional, comportamental, que deixam as pessoas de certa forma desgovernadas. É por isso que pessoas assim acabam desenvolvendo relacionamentos tóxicos, egoístas, obsessivos, passionais, tomados por um ciúme desenfreado. Inclusive, sabemos muito bem que, em nome do amor, né, aqui, né, entre aspas, em nome do amor, há pessoas que cometem crimes passionais, violência doméstica, o feminicídio, que está em moda, né, essa palavra, entre outros crimes hediondos, em nome do amor, né, em nome do amor, sentir ciúmes em nome do amor, né, nós vamos explanar um pouquinho melhor isso. Portanto, há pessoas totalmente desequilibradas, neuróticas e também maldosas, dizendo que conhecem o amor, que sabem amar, dizem que tudo que é feito por amor, por amar a pessoa, o próximo, mas nada disso é amor, nada disso tem a ver com amar, nada disso tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre o amor. Na verdade, isso é ódio e maldade. Mas o que a Bíblia então diz? O apóstolo Paulo descreveu muito bem as características do amor. Eu vou pedir para que você esteja com a sua Bíblia aí afiada. Nós vamos passar por alguns versículos e eu vou citando aqui para vocês e vocês vão me acompanhando. Primeira carta aos Coríntios 13, do versículo 4 em diante. Então ele descreve algumas características do verdadeiro amor. Nós vamos com calma. Diz o apóstolo Paulo: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Nós encontramos aí nessas palavras características do verdadeiro amor. Há aqueles casais jovenzinhos, né, que tentam, o rapaz tenta seduzir a moça, né, dizendo: me dá uma prova de amor, né? E a menina que conhece a palavra de Deus fala assim: você é bobo, né? Tá achando que eu sou besta, né? Agora, e prova de amor? Prova de amor é quando você respeita o outro. Diz aqui o texto: o amor é paciente. Não, mas a prova de amor para o mundo é transar, né? Não é? Diz aqui: o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, enfim. Nós temos aqui no texto palavras claras do que é o amor, mas o mundo traz totalmente diferente. Parece que o amor é bonito, o amor de qualquer forma. Toda forma de amor é amor, né? Uma bela descrição sobre o amor vem da palavra de Deus. O amor é incondicional, abnegado, altruísta, puro, sincero, verdadeiro. Este é o amor que nós precisamos vivenciar, cumprir. Este é o amor que Deus espera que seus filhos vivam no dia a dia. Por isso é que o cristão, o filho de Deus, precisa compreender, entender, saber que o amor vem de Deus, que ele tem Cristo como o exemplo supremo de amor. E nós chegamos no nosso segundo ponto: Jesus deu exemplo de amor. Jesus deu exemplo de amor, tanto é que ele próprio nos deixou esse exemplo. E vamos lá no contexto de João 13, nós encontramos Jesus no começo ali, lavando os pés dos discípulos. Do 1 ao 17, Jesus disse no versículo 12, João 13, versículo 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Então foi bem interessante essa passagem, né? Inclusive Pedro, sempre questionando Jesus, né? Ali ele pega e fala: não vai lavar meu pé não. Ó, o negócio é o seguinte, Pedrão, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então me dá um banho, né? Ele era desesperado, né? Ele era um cara assim. E aí, também no contexto, depois disso, nós encontramos Jesus falando sobre a traição que ele sofreria. Esse é o contexto do capítulo 18 a 30. Inclusive, ele deixa bem claro que o traidor era ou seria Judas, o Iscariotes. E por último, Jesus também fala que Pedro o negaria por 3 vezes. Mas o que chama atenção de verdade, o que me chamou a atenção de verdade nesse texto, é que ele já começa no versículo 1 falando o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim que começa o capítulo. E depois ele vai falar de amor. Depois ele vai dar um grande mandamento, ou o novo mandamento. Primeira carta de João 4. Primeira carta de João 4, 7 a 11, depois o 19. Deus é amor. Quero que vocês vão acompanhando comigo o raciocínio. Essa é uma afirmação bíblica. Deus é amor. O texto diz o seguinte, 1 João 4, 7 a 11, depois o 19. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Presta atenção. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito, ou único, ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, versículo 10, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação como sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os pecados, os nossos pecados, nos livrando da condenação eterna. Versículo 11, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que bonito, né? Que lindo. É por isso que Jesus recomenda então um novo mandamento. Quero destacar: o amor procede de Deus. Deus é amor. Sabemos a fonte. Deus é amor. Diz o texto: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Indo para o nosso terceiro ponto, um novo mandamento. Agora sim ele entra em nosso texto. João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Bom, nós sabemos que o que é o amor? Paulo lá já descreveu. Amor é paciente, amor é isso, aquilo, tal, tal, né? O amor vem de Deus. E que Jesus é o nosso exemplo supremo de amor. Tudo isso está na nossa cabeça, tudo isso está no nosso coração. Nós conhecemos e sabemos sobre isso. Agora Jesus usa essa expressão: um novo mandamento dou a vocês. Um novo mandamento. Agora, é evidente que este mandamento para amar não era novo. Não era novo. Por quê? Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá para Deuteronômio 6, 5. Porque lá no Antigo Testamento nós já lemos e já conhecemos o princípio de amar. Deuteronômio 6, 5. Que há uma ordem para amar a Deus. Diz o texto: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu gosto muito desse texto quando nós vamos consagrar uma criança, né? Nós trazemos a criança e ali diz o texto em Deuteronômio 6 que os pais possuem a responsabilidade, o dever de conduzir a criança de acordo com a palavra de Deus. E esse é um dos textos que diz, né, para que o pai e a mãe precisam ensinar os seus filhos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas aqui, amar a Deus. Tem, será, amar o próximo no Antigo Testamento? Será que tem? Vamos ver. Lá, Levítico 19, 18. Lá em Levítico nós encontramos também essa ordem expressa de amar o próximo como a si mesmo, exatamente como Jesus mencionou. Diz assim, Levítico 19, 18: não procurem vingança, nem guardem rancor com alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. É assim que diz o texto, Levítico 19, 18. Então nós encontramos no Antigo Testamento o mesmo princípio que está ali no Novo. Ora, então por que Jesus disse: um novo mandamento vos dou? Calma, nós vamos chegar lá. Eu quero ainda apresentar para vocês que no Novo Testamento também há outros princípios sobre o amor, além dessas palavras de Jesus. Vamos lá então. Há vários textos que falam sobre esse amor, sobre amar, e Jesus cita o Antigo Testamento e ele resume os 10 mandamentos em 2. Com certeza vocês já leram esse texto, vocês conhecem esse texto. E após ser questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei, ele respondeu o seguinte, lá em Mateus 22, de 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ora, ele citou literalmente o texto de Deuteronômio, né? Jesus faz isto. Este é o primeiro, agora começa a diferenciar. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Qual é? Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se nós formos olhar lá os 10 mandamentos, se eu não me engano, até o quarto tem a ver com Deus, e do quinto em diante tem a ver com o próximo, né? Então, por exemplo, se eu amo o próximo, eu vou furtar ele? Eu vou roubar ele? Eu vou matar ele? Não, né? Porque eu amo, então eu vou cumprir os 10 mandamentos. E Jesus também reinterpretou a lei. Veja lá em Mateus 5 agora. Mateus 5, versículo 38 e 39. Veja bem, ele começa a reinterpretar a lei. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Foi assim que foi ensinado no Antigo Testamento, certo? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que te fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Estou lendo aqui na linguagem de hoje. Interessante, né? Você apanha e você oferece a outra face, literalmente falando, né? É uma coisa tão difícil, é tão duro, mas nós precisamos fazer isso. Lá no Antigo Testamento, se alguém te bater, vai lá e bate nele também, né? Mas Jesus está falando, não. Não é para se vingar. Oferece a outra face. Agora o versículo 43 e o 44. Também ele começa com essa expressão. Numa versão mais antiga ele diz, ouvires o que fora dito aos antigos, né? Aqui na versão da linguagem de hoje ele diz, vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos os que perseguem vocês. Tem um pouquinho de diferença ali, né? E aí o 46 diz o seguinte, se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Vamos voltar então. Jesus está reinterpretando a lei. Ele está dizendo, no Antigo Testamento era para agir dessa forma. Eu, porém, estou dizendo, é para agir desta forma. Antes, olho por olho, dente por dente. Agora, amar. Ofereça outra face. Antes, era só para amar os amigos. E os inimigos podiam odiar, não tinha problema. Aqui Jesus está falando, não, ame os seus inimigos e orem pelos os que perseguem. Mas você pode dizer assim, pastor, eu nem tenho inimigo, né? Pode dizer, não tenho problema com nenhuma pessoa. Ah, mas com certeza alguém em algum dia, em algum momento, se não fez, algum dia fará alguma coisa de ruim para você. Então, a questão é, como é que eu vou lidar com isso? Como eu vou me comportar em relação a essa maldade que eu recebi? E aí o 46 é muito interessante, né? Se vocês amam somente quem amam, né? Numa outra versão é, que vantagem tem nisso? não é? Que vantagem tem nisso? O bandido também ama o bandido, né? Porque eles são companheiros ali, né? Mas aquela mulher que perdeu a vida do marido ou de um filho que foi assassinado, por exemplo, ela vai conseguir amar o bandido? Né? Então não há virtude nenhuma em amar só quem a gente ama, porque isso é o mínimo que se espera de alguém que conheça a palavra de Deus. Mas amar quem nos faz mal, aí sim é difícil. Quem fofoca da gente, quem inventa coisas, quem difama a gente. Porque crente, na verdade, não faz isso, né? Não faz fofoca. Crente faz comentários, né? Crente faz compartilhamentos. Só estou compartilhando um problema. Não, você está fofocando, né? É difícil, mas nós temos que amar. Sabe aquela pessoa que te fez mal? Aquela pessoa que, de repente, pegou no seu pé, te humilhou, falou alguma coisa que não devia? Vou pedir para você abaixar sua cabeça agora. Eu peço para você pense nessa pessoa e coloque ela no altar do Senhor. E aí você vai orar assim a Deus, dizendo: Deus, me ajude a amar essa pessoa. Me ajude a perdoar essa pessoa. Me ajude a suportar ela com amor. Porque não é fácil, mas é necessário. Quando você lembra da dor que ela te causou, talvez te cause muita dor ainda. Então coloque-se diante de Deus. Eu preciso perdoar, Senhor. Eu preciso me libertar desse sentimento ruim que está no meu coração. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Tente, todas as vezes que você se lembrar dessa pessoa, das pessoas que te fizeram algum mal, tente sempre lembrar com amor, com misericórdia, com graça. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos fizeram algum mal. E se caso nós fizemos mal a alguém, que nós também possamos pedir perdão e se retratar. Nos ajude, ó Deus, a vivermos pacificamente com todos. E guarde os nossos corações da maldade, do rancor, em nome de Jesus. Amém. Continuando, agora o apóstolo Paulo, vamos lá em Romanos 13. Romanos 13. Do 8 ao 10. O apóstolo Paulo diz, olha que fantástico: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. O 8 especialmente: devam, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Mas que confuso, pastor, isso aqui é para eu dever o amor? Então, eu vou ficar em dívida com as pessoas? Sim. Todos os dias, em todos os momentos. Então, aqui a dívida não é para não pagar, mas é no sentido de pagar sempre, né? Essa é a dívida que a gente tem que pagar com alegria, o amor. Tem lá os boletos, né? As outras dívidas a gente não paga com tanta alegria, mas nós temos que pagar, né? Mas essa dívida é uma dívida eterna, da qual nós temos que pagar uns com os outros, a dívida do amor. Todos os dias nós temos que nos relembrar de que Deus nos amou e nós temos que amar o próximo. Tiago, ele também faz uma citação, Tiago 2:8, ele falando da vida cristã, usa também essa expressão. Tiago 2:8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago fala a respeito disso. Entretanto, o mandamento que Jesus diz, que é novo, ele apresenta de fato um padrão distinto, realmente novo. Embora nós lemos tudo isso, né? E você talvez já estava se convencendo, pô, legal, já aprendi, tá tudo certo. Jesus então se baseia o amor do qual ele está dizendo como algo novo, baseado em duas razões. Em primeiro lugar, porque está modelado segundo o amor dele como exemplo. A expressão que ele usa é: como eu os amei. Opa, então mudou a figura. Porque agora o padrão se elevou. Porque até então nós estávamos conversando assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Como? A si mesmo. Se você não vai querer fazer mal para você mesmo, então da mesma forma que você ama a si mesmo, você ama o próximo. Aquele mal que você não quer para você, você não quer para o outro, certo? Mas agora Jesus eleva um patamar, como diz o flamenguista, né? É outro patamar agora. Então, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos, diz João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Agora ficou impossível, né? Porque imitar a Cristo é exatamente isso: amar a ponto de amar como ele nos amou. Mudou a figura agora? Mudou, né? Mudou a razão. Em segundo lugar, o amor é produzido por meio da nova aliança, através do poder transformador do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida do cristão, sobre a vida daquele que já entregou a vida ao Senhor. Por quê? Porque lá em Gálatas 5:22, nós vemos que o amor faz parte de uma das nove virtudes do fruto do Espírito Santo. Agora está se complicando mais ainda. Por quê? Porque o amor deve ser gerado na vida do cristão. O amor, ele precisa ser gerado. Se não é, é porque existe alguma coisa de errado. E nós precisamos compreender isso. Ou seja, do ponto de vista prático, o cristão não tem opção. Não tem. Sabe por quê? Porque nós temos que amar. Nós não temos opção. Se eu digo, sou filho de Deus, se eu digo, sou cristão, eu preciso amar. Amar independente das circunstâncias. Amar independente se a pessoa merece ou não. Amar se ela nos faz bem ou mal. Independente se nos damos bem ou não com a pessoa. Tenho que amar e isso não depende do outro. Depende de mim. Pois como disse muito bem o apóstolo João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o padrão de amar o próximo agora em Cristo é: da mesma forma que eu vos amei, amei uns aos outros. Esse é o padrão de Cristo. Ele é o maior exemplo. Ele também coloca o padrão, estipula o padrão. E depois ele estipula o padrão baseado na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que diz que nós precisamos gerar o amor nas nossas vidas. Assim como as outras virtudes que está lá em Gálatas 5. Alguém diz assim: Deus, me dá paciência. A paciência não é dom. Você tem o dom da paciência. Não, a paciência não é dom. A paciência é virtude do fruto do Espírito Santo, porque ela é exercitada em nossas vidas. Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar oportunidade para você exercitar a paciência. Assim como o amor, assim como a paz, assim como a longanimidade, a bondade e os outros itens que consta em Gálatas 5. Concluindo então, amor e amar. É um sentimento? Quando a gente fala, né, estou amando, né, os casais aqui que vão se casar, vem os coraçõezinhos assim, né? É. Aí casa, as primeiras divergências, aí o coração vai tuf, 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 estourando, né? Mas e o amor? Ninguém vive de amor. Ninguém vive do sentimento amor. Quando a gente acorda para a realidade, nós sabemos que temos que trabalhar, pagar as contas, afinal de contas nós temos que comer. Quem? O que você vai fazer hoje para a gente? Eu vou fazer um amor. Aqui, amor com ovo, né? O sazão pode até ser feito com amor, mas não resolve se for só isso, né? Então, ninguém vive só do amor. É um sentimento, mas o que a gente precisa entender é que o amor, ele se expressa em atitude, em ações. Quando falamos em amar o próximo e a Deus, isso deve ser levado em consideração. Tem um texto que diz: demonstre fruto de arrependimento, demonstre verdadeiramente que você ama a Deus. E no versículo 35, para encerrar esse tempo nosso aqui, diz exatamente isso. Com isso, ou seja, cumprindo, vivendo, vivenciando, com isso, todos à nossa volta saberão que sois meus discípulos. Olha só, viu? Todos vão perceber nas nossas vidas que de fato somos discípulos de Cristo, porque nós agimos e nós nos comportamos com amor. Se vocês se amarem uns aos outros. Imaginem aqui falando de amor, mas com ódio, né? Seu pecador miserável, você tem que amar! Combina, né? Não combina, né? Por isso que a gente fala com voz de veludo. O amor, né? O amor é especial. Na época que eu era adolescente, tinha uma rádio lá perto de casa, tinha um Michel Pfeiffer e o Momento do Amor. Então as pessoas mandavam carta para a rádio e ele lia a carta com amor. E eu ficava pensando, quantos de fato essas pessoas conhecem o amor de Deus? Não a paixão, mas o amor de Deus. Porquanto, aqueles que amam uns aos outros, então serão reconhecidos como discípulos de Cristo. Você e eu, nós, temos sido reconhecidos como discípulos de Cristo? Vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem provado a nós o seu maravilhoso amor, cuidando das nossas vidas, dando a nós saúde, provisão. Ó Deus, nós somos gratos a ti. Queremos colocar os nossos corações diante do Senhor e dizer que nós compreendemos a tua palavra e sabemos que o Senhor é quem nos orienta, nos dá discernimento, direção. Mas nós pedimos a tua ajuda e a ajuda do teu Santo Espírito para que no dia a dia nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido do Senhor. Pedimos ao Pai que nos ajude a amar. Amar como o Senhor nos amou. E assim, todos que estão à nossa volta, especialmente aqueles que por alguma razão tenha algo contra a nós, saberão que nós somos discípulos do Senhor. Nos ajude. Nos dê uma semana abençoada. Nos leve de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as suas vidas. Eu queria conhecer os visitantes ali na porta. Dá um abraço. E não pode abraçar, né? Não pode abraçar, desculpa. É que eu sou meio grudento, né? Sou um pastor grudento. Então, assim, queria conhecer vocês e me colocar à disposição para abençoar as suas vidas. Vamos ouvir o pós-lúdio e estamos encerrando.